A partir de agora, você ouve o informativo da Câmara Municipal de Vereadores de Ronda Alta. Fique por dentro dos acontecimentos da semana. Bom dia, ouvintes da Rádio Navegantes. O informativo da Câmara de Vereadores desta semana está sob a responsabilidade dos vereadores Vitor Roque Cavazzini e Eliomar José Rico. Já de imediato eu passo a palavra ao vereador Vitor. Bom dia.
Bom dia, Silvia. Bom dia, comunidade rondonaltense. 2019 indo embora, nós chegando novamente na casa de cada um e de cada uma através da rádio. Levar notícias da Câmara, levar notícias da comunidade e falar algo sobre o nosso trabalho, sobre o trabalho do Executivo e algumas coisas também sobre a política nacional, estadual e municipal. É assim que se consegue levar notícias para a comunidade, através da rádio Navegantes. E hoje é o meu espaço, é o último do ano e estou aqui então para responder tuas perguntas, Silvia, porque você é a comunidade.
Vitor, então, dois primeiros assuntos, é a visita dos professores e a visita dos moradores do bairro Santa Bárbara e Santa Helena, que aconteceram no mês de novembro.
Silvia, tivemos visitas, né? É assim que se faz uma sociedade melhor, onde as pessoas vão até a Câmara cobrar de nós, vereadores, a nossa atitude e para bem representar a comunidade. Os professores, estamos ao lado dos professores, eles têm esse direito de cobrar o salário em dia e que não haja uma mudança radical na carreira deles. Nós fomos a Porto Alegre, nossa bancada, em busca de apoio aos nossos deputados. Que apoiem os professores, porque através da educação é que se muda o Brasil, que se muda o mundo, e que se muda a atitude entre as pessoas, pela educação. E os professores são os segundos pais de todos os nossos filhos, né? É lá na escola onde se aprende uma maneira diferente e melhor para conviver entre as pessoas, para desenvolver melhor nosso município, nosso estado e nosso país. E como servidores públicos, é eles que mantêm de pé as estruturas estaduais, federais e municipais. E cada governo que muda, usa um canetão que muda a vida das pessoas. Então tem que pensar muito os políticos antes de assumir algum compromisso, alguma responsabilidade para cuidar de quem cuida da educação do nosso estado, nosso país. Também tivemos a visita dos moradores dos bairros, onde foi feito o asfalto em 2016. Segundo os moradores, foram feitas promessas que não se cobrariam e vieram nos cobrar, porque agora está sendo cobrado, né? Nós não temos como mudar a lei. A lei está aí, a lei orgânica federal, municipal. Então, o prefeito tem, sim, o dever de fazer a lei e cobrar. Sobre a questão das promessas, Silvia e ouvintes, se foram feitas, nós não acompanhamos as campanhas do prefeito, do vice-prefeito e dos vereadores. Eu acompanhei a minha campanha. Eu, o que eu prometi para a comunidade rondonaltense, eu quero cumprir com o que eu prometi, porque eu fui eleito para servir e para trabalhar por esta comunidade. Mas, lembram vocês, moradores destes bairros, desta nossa querida cidade, não é feio quando chega o político na casa de vocês gravarem o que o candidato promete para vocês na campanha? Porque só de palavras a gente não vive, mas de gravação, de provas do que aconteceu no dia que foram pedir o voto, vocês podem gravar, sim. Porque se eu sou sério, se eu sou uma pessoa honesta, eu não tenho medo que gravem aquilo que eu falo. Então, portanto, eleitores desse querido nosso município, o ano que vem teremos eleição. Se preparem, usem o telefone celular. Você está te protegendo contra as promessas que estão sendo feitas para você. Nós não temos como brigar uns com os outros se nós não temos prova. É o direito de vocês virem nos cobrar, é um dever de quem prometeu cumprir, mas tem as leis que são acima de tudo. Então eu só posso prometer aquilo que eu faço com o que é meu. Quando tem leis que protegem o Executivo, a Câmara de Vereadores, nós temos que seguir a lei para depois não sobrar o Tribunal de Contas nos cobrar. Então, agora vocês lembram, na próxima eleição vocês têm a grande oportunidade de gravar aquilo que é prometido para vocês. E não é feio. Feio é ir prometer e não cumprir. Eu sempre prometi aquilo que eu posso cumprir com o que é meu. Dinheiro público tem responsabilidade. E você, morador dos bairros, Estão vendo aí o asfalto sendo feito. Uma parte foi financiada, todos eles. Uma parte vai ser paga com a contribuição de vocês, da melhoria. E uma boa parte desse asfalto ele poderá ser pago, sim, com aquilo que nós da Câmara de Vereadores devolvemos. Nós devolvemos em torno de 1.300.000 por ano. Para o executivo, vai no caixa único do município. E o prefeito usa esse recurso onde ele bem quiser. Quando você vota para prefeito e para vice-prefeito, que ele ganha eleição, ele é responsável para cuidar 100% do dinheiro público do município. E ele usa o dinheiro onde bem entender. Vêm os projetos para a Câmara, nós aprovamos os projetos, mas a questão financeira do município é o prefeito que executa e paga e recebe e destina as verbas. Também, Silvia, no último mês, vieram projetos importantíssimos para o nosso município. Nós votamos a favor e uns votamos contra. O repasse de 1,65% da perca dos funcionários do município, nós votamos a favor. Tem funcionários que vão receber R$ 20 de aumento. Vem um projeto de 3,5% para aumento do prefeito, do vice-prefeito, dos vereadores e dos secretários. Nós votamos contra, porque nós achamos injusto o vereador ter R$ 120 de aumento, o prefeito quase R$ 500 de aumento, o secretário R$ 150 de aumento. E aquele servidor público que mais precisa, que menos recebe, receberia R$ 20. Então nós votamos contra. Parabéns ao vereador Chico Rigo, que fez a indicação, e parabéns aos 9 vereadores que votaram contra. É assim que se faz um município melhor, uma economia de mais ou menos R$ 50 por ano. Pensar bem como se usa melhor o dinheiro público do nosso município. Também nesse espaço, Silvio, eu quero agradecer ao Duda Toqueto, incansável trabalhador e nos orientando sempre para fazer certo, o Daniel Manfrim, a Leomar e você, Silvia, sempre disponível, nos atendendo, nos entrevistando, uma atenção sempre toda especial para a Câmara de Vereadores e para o Executivo. Parabéns pelo teu trabalho.
Obrigada, então, Vitor, pelo teu comentário. Eu quero que você fale também sobre a política a nível nacional.
Silvia, é uma vergonha que a gente vê a nível nacional, deputados, senadores aumentando o financiamento público para as campanhas, 3.800.000, quanta saúde a mais nós poderíamos fazer no nosso país, quanta educação a mais nós podemos fazer nesse país, mas para o eleitor saber, esse dinheiro não vem para os municípios. Esse dinheiro fica na mão dos deputados, senadores, presidente e governadores. E quem tem que fazer a contabilidade nos municípios somos nós. Presidente desse partido, você não vem um centavo para nós. E nós somos apontados pelo Tribunal de Contas ainda sem conta, sem vir um centavo para nós, como representante dos partidos. É uma vergonha que se faz com o dinheiro público. Me cobram muito, porém, porque eu falo. O Brasil tem jeito, o Estado tem jeito, o nosso município tem jeito. Presidente, senadores, deputados federais, estaduais, governadores, prefeitos, vereadores, tem que ficar somente com o seu salário. Há como melhorar a vida do nosso país, do nosso estado, do nosso município. Dinheiro público para usar com a população, diminuir a quantidade de vereadores nos municípios menores, diminuir o tamanho das secretarias, diminuir os ajeitamentos políticos no nosso estado, no nosso país e nos nossos municípios. Essa é a maneira de governar. Você foi eleito para governar para o povo, não para você. Acabar com os privilégios. Eleito, você vai ganhar o teu salário. Assim, se você não estiver contente, não concorra. É assim que se governa um país, assim que se governa um estado e assim que se melhora o nosso município também. Fomos eleitos para servir, não para nos servir e servir os partidos. Temos que mudar. Ah, mas as vagas foram criadas em outros governos, não são necessárias usar para angariar os nossos amigos e os filiados políticos. Tem sim como governar melhor para todos. E chegando agora, Silvio, o fim do ano, obrigado a todos pelo carinho onde eu passei, obrigado por esse povo querido de Ronda Alta, que eu amo essa terra, amo esse povo. Temos aqui agora o Natal 2019, muitos não conseguiram chegar aqui. Nós que chegamos aqui temos uma oportunidade enorme de nos prepararmos para um Natal todos os dias, um ano 2020 todos os dias, com muito respeito às pessoas, muito amor, tratar bem as pessoas, aonde nós estamos, no município que nós estamos, respeitar as pessoas da maneira que elas são, para nós termos um mundo melhor, uma convivência melhor entre as famílias, entre as pessoas. Cada um tem seu jeito, cada um tem sua maneira de se expressar. Vamos fazer um novo Natal, um novo Ano Novo, um novo Renascimento dentro de nós mesmos. Que assim nós vamos viver com saúde. Se nós não conseguimos viver bem com as pessoas, viver bem com nós mesmos, nós vamos ser umas pessoas amargas, doentes. Não tem médico que vai nos curar e nem remédio. O maior remédio é você ser feliz da maneira que você é, do jeito que você é. Não é a tua conta bancária, não é o teu capital de giro que vai fazer você ser feliz e mostrar a felicidade para os outros. É a maneira que você vive dentro de você. Da maneira que você gostaria de ser tratado neste Natal, neste Ano Novo, trate as outras pessoas com respeito, com alegria e com muito amor. Feliz Natal, feliz 2020 para todos, que Deus vos abençoe sempre. E eu estou aqui, continuo em 2020, trabalhando por essa comunidade. Obrigado, povo de Ronda Alta, tenha um bom dia e um abraço do vereador Vitor Roque Cavazini.
A partir deste momento, eu passo a palavra ao vereador Chico Rigo. Bom dia.
Bom dia, Silva. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Comunitária Navegantes. Então, nesta manhã de sábado, mais uma vez um privilégio estar aí na companhia de cada um dos ouvintes para colocar a minha opinião sobre o quadro político do nosso município.
Chico, eu quero que você fale então sobre o trabalho na Câmara de Vereadores e a importância da Câmara de Vereadores para nossa comunidade.
Bem, Silva e ouvintes, queria nesse momento fazer um diálogo com você, ouvinte que está na escuta deste programa, então, e colocar da importância da Constituição, então, da democracia, dos poderes, do poder legislativo do nosso município, do poder executivo, do poder judiciário, mas quero falar especialmente do poder legislativo, que é onde passa e tramita tudo o que se passa dentro de uma administração, é aonde os vereadores analisam os projetos, fazem as leis e aprovam ou rejeitam, então, tudo o que é de importância para o desenvolvimento do nosso município. Então, muitas vezes, os vereadores, de uma forma ou de outra, principalmente no modo geral, no quadro político que começa em Brasília, passa pelo Estado e passa pelo município, nós somos taxados de várias situações que, para mim, na maioria das vezes, elas não são reais. Então, eu queria destacar aqui o papel do vereador, o papel de diálogo, principalmente. São 11 anos que estou dentro do Poder Legislativo da Ronda Alta. Fiquei por um período afastado, hoje sou suplente. Mas gostaria de destacar e dizer da importância, sim, deste poder. E se tem um poder, ele tem que ser respeitado como poder. Então, gostaria de dizer para a comunidade da Ronda Alta que, em partes das discussões que a Câmara tem acompanhado nos últimos anos, ela tem sido um papel importante. Por que importante? Porque, na maioria das vezes, os vereadores só são lembrados quando as questões elas não conseguem ser tratadas ou elas não têm uma solução imediata, aí os vereadores são procurados para encaminhamentos de decisões que são muitas vezes para respaldar um ato administrativo. E então, gostaria de dizer para vocês, com toda tranquilidade, faço essa colocação hoje e dizer que nós, Legislativo Municipal da Ronda Alta, estamos sempre dialogando com a comunidade e a última sessão, ela teve um ato importante que tem, que foi um descontentamento dos moradores do bairro Santa Helena e do bairro Santa Bárbara. Entendemos que as suas reivindicações procedem em partes. Entendemos que numa democracia, tudo o que se expõe, elas têm as questões de ordem contrárias e favoráveis. Mas especificamente sobre esse assunto da cobrança de taxa de contribuições de melhoria dos dois bairros, acredito que, e a minha opinião sempre foi, e não mudo ela, pelo tempo que estive dentro da Secretaria de Obras do nosso município, a questão da taxa de contribuições e melhorias que está dentro do Código Tributário do município de Ronda Alta, aprovado encaminhado pelo Executivo e aprovado pelo Legislativo, ela dispõe sobre essas taxas de contribuições. A única coisa que nos questionamos e fomos pegos de surpresa muitas vezes é porque alguns encaminhamentos que são dados, eles não são de uma ordem coletiva. Como uma ordem coletiva? Ela não é feita a discussão com lideranças, com a própria Câmara de Vereadores, com as lideranças dos bairros, para que, com certeza, se tivesse feito essa discussão, este encaminhamento, volto a dizer, a cobrança ela é legal e normal. Então, nós só vamos desenvolver a nossa cidade se nós tratarmos todas as questões da forma mais ampla, dialogando com a sociedade, dialogando com as forças vivas do município, dialogando com a Câmara de Vereadores, dialogando com as bancadas. E muitas vezes também nós, vereadores, somos pegos de surpresa por alguns encaminhamentos. Outra questão que quero ressaltar e fazer este debate importante do Poder Legislativo da Ronda Alta é que também tivemos na última sessão a aprovação da reposição salarial dos servidores públicos do nosso município. A reposição salarial dos servidores públicos do município está na lei, aprovada por esse legislativo, ela é feita em maio e em novembro. O executivo enviou o projeto de reposição, que é as percas salariais, e o índice de correção é que faz esse indicativo de aumento. E outra questão importante aqui, que não é demagogia, mas é sim um ponto de equilíbrio e um ponto de, e é isso que eu quero fazer com você, cidadão que está nos ouvindo, as coisas elas têm que acontecer também no nosso município. Nós fizemos uma emenda no projeto de lei que reajustava os salários dos políticos de Ronda Alta, dos gestores de Ronda Alta, do salário do prefeito, do vice-prefeito, secretários e vereadores. Nós fizemos a emenda para que fizesse com que esse reajuste ele fosse um reajuste zero. Por que que fez essa emenda? E volto a dizer, não é para demagogias, mas nós temos que sim refletir o caminho financeiro do nosso município. Se está estável, é porque teve sacrifícios da população, teve a gestão da administração, teve contribuição de todas as pessoas que compõem o município de Ronda Alta através da contribuição dos impostos. E agora, nós queremos fazer esse debate, sim, debate de nós estabelecermos limites e tetos salariais para o nosso município também. Não adianta nós falarmos de Brasília, falarmos do estado do Rio Grande do Sul, se nós não começarmos a fazer a nossa parte dentro do nosso município de Ronda Alta também. Então, é este debate. Nós temos a consciência, nós temos a tranquilidade de dizer que estamos legislando, subimos das leis do orçamento, da LDO, da LOA, que vai entrar agora no mês de dezembro, que é a lei orçamentária anual, e temos também um sinal de alerta também quanto à questão da folha de pagamento do nosso município. Está sob controle, sim, mas nós temos aqui no Legislativo do Municipal um projeto de lei tramitando que sinaliza para a contratação de mais 2 médicos para o sistema de saúde do nosso município. Estamos analisando essa lei com todo carinho e dizer para a população que só a contratação desses 2 profissionais, 40 horas, se será efetivado, terá um impacto anual de em torno de R$450 mil anuais. Estamos tendo cautela, estamos tendo diálogo e vamos conversar com a administração para saber da importância e por que que esse projeto de lei veio. Nós temos os quadros de médicos do nosso município dentro do sistema, do quadro geral de servidores do nosso município, servidores com 40 horas, que foram baixados para 20. E essa discussão nós temos que fazer. Nós não somos contra o projeto, nós somos, é que nós temos que discutir se os outros profissionais, num momento que daqui a pouco não efetivarão a sua atividade particular, queiram voltar para a sua função dentro do município, como é que o município arcará com toda essa despesa? Então, são 3 profissionais que eram de 40, baixaram para 20 horas, se baixou o salário. Agora, nós estamos contratando mais 2, 40 horas. Esta questão que nós temos que dialogar, nós temos que ver a viabilidade financeira, nós temos que discutir. para nós sobrarmos, e parabéns para a administração nesses últimos anos, que vem investindo em melhoria nos bairros da cidade, em asfalto, em infraestrutura, em saneamento. Parabéns para a administração que vem investindo na agricultura, na bacia leiteira, na piscicultura, na cenocultura, agora na avicultura também. Mas temos que estar atentos, pois os recursos cada vez estão mais escassos e temos que ter, sim, olhos vistos para um futuro melhor para todos, mas um futuro onde que o recurso público seja bem administrado e bem investido. Eu queria agradecer a companhia de vocês nesse momento, desejar a todos os ouvintes, que com certeza será seu último programa deste ano, o ano que vem só Deus sabe, então desejar um feliz e abençoado Natal a todas as famílias, a todos os cidadãos do nosso município, e desejar que o ano de 2020 seja um ano repleto de realizações para todos nós. Um bom dia a todos e até uma próxima oportunidade.
Esse foi o informativo da Câmara Municipal de Vereadores. Acompanhe toda semana as informações do Legislativo de Ronda Alta.